Bom dia a todos, os colegas vereadores e todos os presentes aí, nosso amigo Tony. Esta é a 16ª sessão ordinária do ano 2022. Todos sejam bem-vindos à nossa casa. Verificando o coro legal de um texto do membro legislativo municipal, declaro aberto os trabalhos da presente sessão ordinária. Formar os senhores que hoje não tem matéria e na ordem do dia, e vamos facultar a palavra aos colegas, de acordo com o nosso regimento. 10 minutos, podendo ser prorrogado mais 5.
Bom dia, vereadores, presidente, meu amigo Tony, a todos os colegas presentes, beleza? Meu amigo Júnior e meu amigo ali, Elson. Hoje não tem matéria, não é isso, presidente? Hoje o negócio vai ser rápido. Alguns questionamentos aqui do... Para não ficar parado, né? Meu amigo Reginaldo, que houve que esse ano no cemitério do município não foi feita uma pintura, não foi arrumada algumas estradas aí. Exemplo, aquela estrada ali daquele cemitériozinho ali da Jacobina. Além do lixo estar tomando conta de tudo lá, que tem uma margem de mais ou menos 500 metros de lixo espalhado ali. A estrada, o lixo tomou conta da estrada. Também de alguns caminhões que passaram lá e atolou e ficou um buraco. E eu estive lá presenciando lá e vi que as pessoas que foram visitar os falecidos estavam com dificuldade. O cemitério do Barro Vermelho também não vi, também sinal nenhum de pintura. Da Engazeira também acolá não vi. E queria fazer também aqui uma pergunta ao meu amigo Reginaldo, que eu acredito que ele deve saber. Não sei se bate. Fiquei sabendo de uma comunidade que tive agora nesse final de semana, domingo à noite, na segunda noite. Foi mudado o dia do evangélico aqui esse ano, foi, vereador? É dia 26, de dezembro. Foi mudado esse dia por algum motivo? Você está sabendo de alguma coisa? Não, né? Fiquei sabendo por algumas pessoas aí, lá na comunidade Betânia, né, que o dia do evangelho tinha sido mudado por conta de uma atração musical que só poderia vir no dia 26. Aí eu digo, rapaz, não estou sabendo, eu vou perguntar aos vereadores da base do governo. E também parabenizar a secretária de administração por depois de um mês e de quase 4 meses que a pracinha da Peruaba não via uma vassoura para limpar. Hoje a gente ia fazer o mutirão para limpar, que hoje vai ter uma missazinha lá, até convido os colegas. E parece que a secretária foi avisada ontem e quando eu passei já tinha uma equipe lá limpando a praça. A gente tem que parabenizar, mesmo com tanta demora, né? Quase 4 meses, mas, de qualquer forma, foi limpo. São essas minhas palavras por enquanto, meus amigos.
A palavra continua facultada.
Bom dia, senhor presidente, nossos colegas vereadores, nossos amigos que estão presentes. Só relatar aqui Esses dias, as últimas 2 semanas, ali no Entre Caatinga, no assentamento, a gente estava com um problema muito sério de água. E muitas reclamações, acho que tanto ele recebeu reclamação, como eu também, a gente é representante da comunidade. E as pessoas, independente do lado que a gente esteja ou não, as pessoas procuram a gente também. E Parece que o poço antigo secou e foi perfurado um novo poço. Então, lógico que foi dias de sofrimento lá, mas a gente não pode deixar de agradecer à administração por ter perfurado o poço. A gente sabe que era um problema sério lá e a gente viu o sofrimento daquelas pessoas. Então, deixar registrado aqui. E a gente espera que seja resolvido. Que a gente sabe que essa questão de água é muito complicado quando se passa quando se passa vários dias sem, né? Então, a gente espera que agora não seja mais um problema para aquela pro assentamento, né?
A palavra continua facultada.
Bom dia, senhor presidente, colegas vereadores, povo que nos assiste. Respondendo ao companheiro Giovanni. Giovanni, a respeito da estrada, né? Acredito eu que não foi recuperada, a máquina está no prego. Realmente esperando a peça chegar para poder até concluir outros serviços que está faltando. E a respeito do cemitério, realmente eu não tenho conhecimento de sim ou se foi ajeitado ou não. E a respeito do dia do evangélico também, eu não tenho conhecimento, mas eu posso procurar me informar e depois lhe repassar a informação. E a respeito da situação da água, foi 12 dias lá tentando, mas nunca a gente parou de tentar resolver. Primeiro foi a bomba, depois veio o problema do poço, porque um dizia o poço secava, o outro não. Aí realmente foi trazido o compressor para limpar, porque um poço daquele não pode se perder assim da noite para o dia. Foi limpo o poço, 124 metros, e no mesmo dia, ligado a bomba e tudo. Aí a razão do poço muito baixa, só para 5 mil litros, e você sabe que um poço de 5 mil litros não mantém uma comunidade daquela. Teve que descer mais a bomba, botar uma bomba maior, a energia não queria aguentar a bomba, e ela só trabalhou 40 minutos, a água costava. Então aí foi o jeito para furar outro poço. E é uma coisa tão de invocar, que o rapaz locou, como era o Giovanni, os meninos aí, parceiros, vereadores, 5 metros de distância, um poço deu 10 mil litros d'água. O cara veio, né, achou a veia e foi perfurado, mais raso do que o outro e o dobro da água que estava dando. A água realmente é um negócio de invocar. Mas foi tudo resolvido. No período desses 12 dias que ficou lá, o carro-pipa foi duas vezes botar água no sistema para percorrer as casas todas. Tinha algumas casas que às vezes a água não chegava bem, mais alto um pouco, mas foi tentado sempre resolver o problema. Não resolvendo totalmente, mas sempre diminuindo um pouco. Mas até que foi resolvido, foi perfurado o poço e hoje está tudo bem, graças a Deus.
A palavra continua facultada.
Bom dia, senhor presidente, aos nobres colegas, aos amigos que estão presentes aqui à sessão. A gente também não pode deixar de ser egoísta e dizer que, vereador Reginaldo, a solução, de antemão, parece ter dado por fim resolvido. Independente do prazo ter sido muito cumprido, 12 dias sem água, para quem vive sem água, muitos dias. Eu estive lá, inclusive esse local lá, eu não tenho nem muita fé nisso, não, eu tenho fé na ciência. Mas estava lá até com o Domingo Totti, com a tal de uma vara de goiaba. E realmente era muito próximo ali, um local onde dizia que tinha água, né? Arte antiga. A gente não pode deixar atrás. Eu acho que a solução só era para ter sido mais breve, né? Mas eu vou mostrar para vocês que o governo, ele, quando persiste não, porque já tem 2 anos de governo, a coisa começa a ter os passos mais lentos. Eu não vejo, eu vejo a prefeitura como um poste, uma empresa com alto poder de aquisição, e não é menosprezando, vereador, mas o compressor daquele era para ter, desde o primeiro momento, era num compressor grande. O compressor que foram lá parece uma máquina de limpar fossa. Eu tive lá presente também, eu estava acompanhando. Querendo era a solução. Eu torço é para dar certo. Como eu torço para ter outro. Você é sabedor que lá na localidade existe a necessidade de outro. Eu sou testemunha vivo que na casa da minha sogra, ela tem outras oportunidades, que à tarde lá não tem água. Muito bem, está de parabéns. Espero que dê certo. Inclusive, foi anteontem, se o espírito não me engano, foi na terça-feira, né? Um dia ou dois depois me relataram que casa mais distante a água não tinha chegado ainda. Eu até relatei. Eu ainda não tenho essas informações que você trouxe para casa são muito interessantes, porque faz, tira-se foto fazendo, mas não te produz dizendo, olha, o poço foi bom e produziu 10 mil litros d'água. É muito interessante essa fala aqui para a gente até passar para a sociedade que se depois não está tendo água, até tem um motivo de um cano entupido, porque 10 mil litros d'água é muita água, né? Então, mais uma vez aqui eu reitero, a administração fez o correto, e que se planeje para a gente fazer um outro poço lá, para atender lá o resto do Rente Caatinga. O Rente Caatinga cresceu muito, e hoje já tem necessidade de ter outro poço, e eu acho que você ia concordar comigo, que aquele poço que tem perto da sua casa já não atende a localidade por completo. Tá certo? Aí, quando a gente trata da questão da administração, que o tempo vai passando, presidente, e a coisa vai começando a diminuir a velocidade de execução. Porque, como o vereador disse, 4 meses para limpar uma praça é muito tempo. Dava para limpar numa semana, né? Então, a coisa vai começando a ter outro norte. É o que eu digo e falo. Um trator daquele, uma reta escavadeira daquela parada ali na porta do município aqui, eu acredito que deva ter uns 2 ou 3 meses que ela é rebocada do Murici. No sepo, do jeito que está lá, tá deixando de atender a muitas pessoas do município que precisam. Preciso, porque o inverno está chegando, o cidadão precisa para fazer um reservatório d'água, precisa para fazer diversas demandas que tem, precisa para fazer uma encanação d'água de uma prefeitura que faz um poço e tem necessidade de levar uma encanação nova para uma caixa existente, voltar. Então, é uma máquina que tem muita utilidade. Eu não sei nem se a enxedeira também está com problema, que eu passei lá, estava na porta do finado Pedro. Eu não sei, vereador, se essa é a máquina que está com problema, né? E aí a coisa parece que começa, a velocidade cessa. Por quê? Porque foi pauta que de muitos comícios. Comício, quando eu digo, é porque quase não se existe mais comício. Existem aquelas promessas dos prefeitos andarem na casa do cidadão. E hoje a gente tem muito, tá muito na moda, tá muito na mídia, essa questão do autismo, essa questão das pessoas com necessidades especiais, e a gente não vê funcionar aqui no município do Caxingó. Aquela promessa que tinha, não sai, não deslancha, tá certo? Era muito cobrado, e eu não vejo andar. A gente tem um espaço, vereadores, na localidade Curralinho, que eu até postei essa semana, lá está abandonado, vereador. Lá está abandonado. E não é só porque a administração passada projetou que a atual não possa dar continuidade, já que o setor público é um setor de continuidade. Quando o prefeito atual sair do mandato, o que ele fez, os outros vão ter que dar continuidade, às vezes com a qualidade, com a cara diferente, mas vai dar continuidade. O presidente vai sair daqui, O outro presidente que vai chegar não vai desmanchar o que você fez. Tá certo? Não vai embora com essa sessão para o outro lado. Não, a coisa vai fluir. Então, eu quero fazer aqui um apelo que hoje nós temos muito, inclusive dentro da casa do prefeito. Nós temos, ele tem uma filha, a gente sabe, não é discriminação, não é nada, acontece em qualquer família. E nós temos aqui um espaço, cara, que esse espaço está abandonado, que foi projetado para as pessoas com necessidades especiais, para ter um psicólogo, fisioterapeuta, recursos federais que foram aplicados lá dentro do curralinho, e hoje nem o portão que preserva o espaço, presidente, está aberto. Alô, céu. Então, eu digo, a administração parece que cansa, começa numa rapidez. Cansa, bem aqui, quando a gente vê um buraco desse na porta da padaria do município aqui, está um buraco lá que o município era para ter tomado uma providência. Nós não estamos aqui para bater, para frisar, não. São cobranças que a gente tem. A gente tem um buraco que vai para a minha loja, que vai para a casa do prefeito, que ele passa todo dia lá. Meu amigo, se eu fosse prefeito, aquele buraco que eu mandava tampar ele era hoje. A gente tem um buraco, vereador Carlinhos, que vai bem ali para o assentamento, que o prefeito foi pedir rota lá e teve que voltar, porque não conseguiu chegar nos carrão, no Jeep, na S10, naqueles carrão bonito, né? Não consegue chegar. Eu consigo andar para lá porque eu vou de moto mesmo, eu gosto de andar de bróis. Então, são espaços, são pequenos inserções que dá para o município tentar resolver. Eu fico com pena quando eu passo e vejo, e vi hoje, pela última vez, porque passei, não quero faltar hoje para não ver mais, um colégio daqui na Jacobina fechado, a porta de madeira, de pau. Rapaz, não parece uma coisa do município, não, que recebe 2 milhões por mês. Aquilo muito me encabula. Que seja tomada uma providência. Aquele espaço, em gestões anteriores, os prefeitos que passaram, que nós vamos tratar de nomes, e tiveram até a intenção de fazer uma doação, de fazer prefeito. É um local estratégico. Queira ou não queira, Pedro, nós já chegamos a ter a oportunidade que o Caxingó ficou ilhado. Você é sabedor disso, que ficou ilhado. Lá é um local que pode funcionar a coisa do município, pode funcionar tudo neste momento, que isso pode acontecer de novo. O meu pensamento, no tempo que eu dei a opinião, foi nesse sentido. Então, lá é do município, lá é para ser preservado. Lá tinha até uma perspectiva de se fazer lá um auditório. Ou que não faça um auditório, mas que faça um outro evento, outra mudança. Mas abandonado daquele jeito, cara, é que é complicado. Eu não vejo. Muito me admira a gente ver uma ambulância que a saúde daqui é péssima. O resultado saiu nas urnas. Não precisa nem a gente fazer muita explanação. O resultado saiu nas urnas. Aqui falta um carro para sair para Teresina. Aqui falta medicamento. Aqui eu fiquei abismado. Eu fui numa oportunidade conversar com secretário, e enganou como me engana a vocês da situação, como me engana nós da oposição, como me engana o povo, de dizer que a coisa vai dar certo, e quando você chega lá, são mais de 1000 alegações. Coisas até que a gente não deve nem citar nessa casa. De ter necessidade de uma ambulância para uma pessoa ali do Carlos, do Aldo Borges, lá morta em cima de uma maca e necessidade de uma ambulância, e essa ambulância com a chave escondida, cara. Pai, não existe mais isso, não. Isso foi do tempo da dona Doca, que a chave era no bolso da casa dela. Isso é para estar lá e à disposição, para atender A ou B. Não é bonito uma ambulância nova, escondida, guardada? E hoje você andar numa ambulância que o baú lá atrás tem um buraco, que lá derreta poeira lá, moço. É vergonhoso. É uma ambulância que não tem um giroflex. Renato, mas um giroflex não vai impossibilitar. Impossibilita, moço. Eu estou bem aqui no congestionamento, aqui no arreio, nessas rebeliões, nessas coisas que tem aí do Bolsonaro, coisa e tal. Se chega uma ambulância, o tratamento é outro tratamento, rapaz. Então são coisas pequenas que dá para gente, a gente resolver. Isso não, não tem nada, é de menos. Eu não vejo nem por que isso, porque o município tem dinheiro. O município tem dinheiro porque está se aí pautando, e eu estive na festa das crianças, e teve lá o evento, e tem evento para esse tipo de cultura. Tem uma contratação de uma banda que está aí exposto em todos os jornais, que até porque tem que ser publicado, demanda 140 mil reais, presidente, uma banda. A banda top. O interessante é que essa banda hoje está sendo vendida para outra cidade por 90. Eu não consigo entender essa diferença. Aí tem uma primeira banda. Essa primeira banda, a bagatela é só de 35 mil reais. Eu vejo muito dinheiro quando eu vejo esse monte de prédios, estradas que o município está precisando, estradas que dão um sereno, a gente já vê onde batolado, e ter despesa deste vulto com festas. Não sou contra festa, não, até porque as que o município faz, eu estou dentro. Eu só acho que se faz festa quando as coisas estão arrumadas, porque está tudo bonitinho, está tudo dentro dos eixos. Muito me cabula, presidente, de uma creche daquela. O que é que aquela creche perto da praça de evento tem que não funciona? Cadê os advogados do município, rapaz? Fizeram pelo menos lá uma limpeza, passaram cal. Aos advogados do município, ao prefeito. Prefeito é um cidadão que já fez um curso de direito, ele sabe das coisas. Prefeito, imponha lá que sua assessoria jurídica faça uma cláusula exorbitante para lá. O que é essa cláusula exorbitante, presidente? É botar a empresa que ganhou, que eu sei que a empresa às vezes dá trabalho, o prefeito tem boa vontade, mas as empresas às vezes são as empresas picareta. Que essa empresa, ela dê um aval, ela dê uma fiança, ela dê alguma coisa em garantia que vai dar continuidade àquela obra. Porque se aquela obra foi pintada, foi ligada à água, eu não tenho nem dúvida que o prefeito tem um recurso para fazer isso. Aí ela está parada. É feio, feio para o nosso município. E o município precisa. O município precisa demais desse tipo de coisa. E para reiterar aqui, presidente, eu só queria, porque eu não quero fazer, eu não tive na pressão passada, eu não sei nem qual foi a demanda que teve com relação à questão desse calçamento do Bom Jesus. Eu não vou meter no mérito, não, porque um diz uma coisa e outro diz outra. Eu só acho que já era para estar, era concluído. Aí eu lhe pergunto, presidente, e quero perguntar a você, para você trazer essa informação para a gente na próxima sessão. Essa obra que a Câmara Municipal de Caxingó está fazendo, e essa obra que esse, é para ser um conselho tutelar aqui do lado, tem o alvará? A empresa pagou o alvará para fazer essa obra? Porque um dos pré-requisitos lá que eu estou sabendo, que eu não quero entrar no mérito, é que lá falta um alvará, que esse alvará é um dinheiro extraordinário para o município. Então, minhas palavras no presente momento são essas, torcendo e querendo mostrar para a administração onde é que estão os passos, onde é que estão as coisas que a comunidade pleiteia para a gente, e a gente está querendo a solução. Muito obrigado aí pela atenção, presidente.
Quanto a essa escola lá do Curralinho, primeiramente, eu fui abordado aqui na Câmara numa sessão que eu não me recordo se foi o colega Geovânia ou foi Luiz Carlos. E no início do ano, me parece, sobre essas crianças especiais, né? E eu fui até o prefeito, não sei se foi no mesmo dia, não me recordo, e falei com ele sobre esse problema, né? Estava tendo problema de transporte para pai. Uns iam para o Buriti, não estavam indo mais. E ele disse que ia colocar para funcionar nesse colégio até o mês de agosto. Nós já estamos em novembro. E conversando com ele, ele até falou que vários profissionais já existem no município, né? E é verdade. Tem psicólogo, tem Só estava faltando dois profissionais. Não sei se era fono, né? E não sei se era psiquiatra, coisa assim. É. A Elizabeth é o quê? É. É. Ela já, a gente já tem no município. E até o dia 30 era para dar início. Inclusive, até as mães tinham se comprometido em ficar na limpeza e na merenda, entendeu? Mais ou menos assim. E eu trouxe aqui a resposta, que eu não me recordo se foi um dos dois colegas aí que abordaram na época. Trouxe e a gente fica no vácuo, né? Às vezes fica até difícil de defender um gestor por esses motivos, porque a gente vai e conversa, recebe a mensagem dele, aí não é cumprido e a gente fica no vácuo, né? Então, eu concordo com a sua explanação aí. Era uma medida até de economizar mais para o município e evitar problemas. Problemas de transporte, né? Que é um grande problema que está tendo. E os profissionais já têm aqui, era só organizar os horários e colocar os dois profissionais que ele me relatou que ia contratar. Ficava bem mais fácil. E com relação a essas... Tem muita coisa pequena. O problema maior, não só dessa gestão, de todas aqui no Caxingó. Vou falar daqui de Caxingó, que é que a gente convive, que a gente faz parte da política. É porque os prefeitos, eles não gostam aqui, é comprovado. De conselho para o bem, não. Se você for dar um conselho aqui, uma opinião, ele faz o contrário. Ou então faz e diz que... Entendeu? Não, aqui é curra minha. Ninguém tem humildade, nem numa hora dessa. Não é só a atual gestão. São todos que já passaram. Todos. A gente vê que tem muita besteira que não era... Esses buracos aí que o colega Renato falou, frente à padaria, bem aqui nessa rua aqui, umas curras sem fim. Sem fim. Então, é uma coisa tão fácil. Eu já cheguei a falar para vários prefeitos também. O inverno ele pode ser ruim do jeito que for, mas é 2-3 meses de inverno, né? Forte. Por que, que não aproveita esses 2-3 meses de inverno para fazer uma revisão na patrol, na enxedeira, na reta, na caçamba, para quando começar o início do verão, já está aptas para aguentar o resto do ano? É uma coisa tão fácil, é uma coisa que, o nome disso daí é planejamento, né? Mas parece que não existe isso, não, aqui no município, não. Tivemos problema na administração anterior também, com essa mesma máquina, entendeu? Não sei, a gente sabe que às vezes as coisas não são baratas, mas... Se você quer uma corra boa, tem que ter peça boa e tem que ser ajeitada para dar continuidade. Pior é ficar numa situação dessa. Encostado, pegando sol, e com sepo, essas corras tudo. E com relação ao alvará, eu estou sem poder lhe dar essa resposta agora. Era até para mim saber disso. Com relação aqui, né? Na prefeitura aí não. Mas na próxima sessão eu dou a resposta. Certo?
Só complementando aí suas palavras, eu quero me congratular com você com a questão do vácuo. Essa questão do vácuo é uma questão complicada, né? Eu fico satisfeito aí quando o vereador Reginaldo disse que dá 10 mil litros d'água. A gente sabe da solução, a gente pode contestar com um amigo, a gente pode dizer agora o problema está resolvido. A coisa só sai daqui quando é para sair, aquela saída, o pedido, né? É uma coisa que me cabula também, acabou de frisar e eu concordo com você. O município Odo roda com caminhão que anda sem farol. O município do Caxingó, a caçamba sem farol. Merecia uma preventiva, não merecia assim, uma questão preventiva, como você está dizendo. Bora organizar para quando a gente cair no campo, né? Essas máquinas são máquinas que demandam muito esforço. Então é como você está dizendo, é curra boa. Curra, você gosta da coisa boa. Eu gosto da curra boa e eu sei que você gosta também. E só voltando para aquela questão do vácuo, eu fico satisfeito quando o vereador disse que dá 10 mil d'água. Como eu também ficaria satisfeito que para a venda da estradinha, que eu achei que não era nem necessário, votamos porque votamos, é pedido do prefeito, nós não estamos aqui para fazer problema. Mas põe-se à venda. Você sabe me dizer quanto foi que ela foi vendida? Você sabe me dizer quanto é que a L200 foi vendida, alguém de vocês? Porque quando era para fazer o leilão, na vez passada foi às escondidas. Aquele maquinário, ônibus, tudo que venderam foi tudo às escondidas. Nessa, pelo menos, aí, diversos secretários, assessores, Aspone, publicaram o leilão dia 11. Mas o resultado final, se alguém tivesse, também eu gostaria, até para a gente ter noção. Mas será que o município fez um bom negócio? Quando é que chega o outro? Aí fica esse vácuo mesmo. Né? Fica o vácuo. É só isso, presidente.
Com relação a esse preço desse leilão também, no passado até eu soube que eu fui perguntar. Na época eu me lembro, e hoje eu não estou nem lembrando do passado, do primeiro leilão. Mas desse eu não sei não. Posso até ver isso daí para na próxima sessão trazer. Foi até bom dar estoque aí, que eu também passei por despercebido e não, não...
É dois carros que o município precisa, uhum, né? O outro carro lá era da assistência social, né? É da assistência social. Eu tenho certeza que está sendo remanejado outro carro, né? Se esse outro está chegando. O município tem uma licitação de uma estrada, que eu não sei se essa estrada está perto, como é que está.
Com relação a esses ônibus, esse sinaleiro, esses farol, isso daí tudo dá multa. Entendeu? É uma coisa que sempre, pelo menos no carro da Câmara, naquele dia você até pediu e depois agradeceu porque estava com aquele problema. Não foi bem daquele jeito, não. O carro tinha freio. O problema é que também o nosso amigo lá perguntou se tinha ar-condicionado.
Não, mas eu não maltratei, não.
Aí eu disse que não tinha, entendeu? Aí eu acho que ele não quis ir também. Mas, aproveitando, eu levei até para fazer um... É um carro velho, mas é o que a gente tem. E a gente tem que fazer o básico. Para quando for para entregar agora para o nosso novo presidente, está apto a estar tá bem melhor. Foi trocado os pivôs, essas besteiras. Feito alinhamento, balanceamento, troca de óleo, filtro, essas coisas assim. A palavra continua facultada.
Presidente, respondendo ao companheiro Renato Filho. Vereador, assim. Ali nós temos um problema que vem se arrastando há tempos, que é o problema de energia na nossa região. O poço lá, o que mediram é nessa razão de 9 a 10 mililitros de água, hora, mas a bomba não permite jogar esse tanto, até por causa da energia. Lá no horário de 1 hora até 3, ela está jogando aí de 3.500 a 4 mil litros, somente, na profundidade que ela está montada, né, de 100 metros. Só que quando dá à noite, ela melhora porque a energia melhora, mas durante o dia ali para nós. E hoje no Entre Caatinga ali, a tendência é montar uma bomba no rio para poder resolver os problemas. E saía bem mais barato para a prefeitura. Agora o maior problema é a energia. Se montar no rio, a energia não puxa uma bomba o suficiente para jogar nas caixas. Aquela que tem lá, que é do sistema de abastecimento, ajuda também a comunidade, que só a do poço ali não dá conta, nem as duas e falta não dá conta. Mas o maior problema nosso ali é a energia, que é de péssima qualidade, e vem se arrastando e lutando aí, sai gestor, entra gestor, e não consegue mudar ela, não sei até quando vai isso. Mas vai chegar um ponto que eu acho que vai parar de funcionar, porque a comunidade é crescendo, e eu não sei até onde vai.
Nós até comentamos uma vez com você, não sei se foi na sessão ou foi lá na sala, com relação à energia do Entre Caatinga. Está passando da hora já. Tanto a gestão, ou nós políticos mesmo, correr atrás.
Segundo o que eles comenta agora. Porque a Culatá está ficando subcarregada. É para entrar com a ação na justiça para poder a Equatorial fazer. Aí eu acho que é isso que tem que tomar essa providência. E a respeito dos carros, vereador, se eu não me engano, parece que a estrada, parece que já foi comprada e é para ser entregue agora no início da semana. Eu vi o comentário assim por alto.
Mas do leilão, você sabe quanto foi que deu?
Não, no preço que foi vendido, não. Estou falando da estrada nova que foi comprada.
A palavra continua facultada.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia, amigos vereadores. Bom dia a todos que estão nesse plenário. Eu volto a falar novamente sobre este assunto que vocês terminaram de falar. Estive conversando com a mãe de uma criança dessa, que sofre levando para o Buriti. Enquanto aqui no nosso município nós temos um local que conversei com o prefeito, ele disse que ia realmente aproveitar aquele colégio ali e botar essas crianças para fazer, né, esse tratamento lá, inclusive, como o nosso presidente tem a noite falar aí, que já, nós já temos os médicos aqui. Né? Então, só isso aí facilita muito, porque não vai deslocar nenhum médico de uma cidadezinha para ir para cá, porque aqui já tem. Entendeu? Inclusive, ele até me falou, o prefeito me falou, que as próprias mães das crianças, né, ia assumir a responsabilidade de fazer lanche, fazer a limpeza no colégio, a faxina, enfim, disse que só queria que ele ajeitasse para funcionar ali, porque ficava mais próximo, mais central, né, e não ia ter sofrimento tão grande de deslocar daqui do nosso município para outro município. Certo? É uma coisa que nós devemos levar de novo ao conhecimento, né? Conversar com ele realmente, o que ele vai fazer a respeito dessas crianças e dessa família. Outra coisa que na nossa cidade nós não temos segurança. Eu conheço cidade do mesmo período, do mesmo tempo da emancipação política de Caxingó, que tem segurança, certo? Tem o sistema de monitorização, um sistema que tem segurança, que lá dentro da delegacia, o que acontecer dentro da nossa sede aqui, ele está vendo, de lá ele está vendo o movimento. Eu não sei se chegou ao conhecimento de vocês, de nós todos aqui, que os meridiantes chegaram, não chegaram nem até aqui na sede. Chegou bem na Peruaba, encontrou a menina, tomou a moto e foi embora. De lá mesmo foi embora. O objetivo deles era vir para cá. Mas como encontrou ali mais fácil, chegou, pegou a moto e foi embora. Até agora, segundo as informações, não apareceu. Então, aqui nós temos que ter segurança no nosso município. Se chegar um carro, eles costumam usar lá em Teresina, eles usam um carro com 5 pessoas para fazer aquele assalto, seja o que for, né, fazer aquela ação, e vem mais um carro atrás dando suporte, ou duas motos. Se chegar um carro desse aqui, dentro da nossa sede aqui, em 5 minutos ele faz uma varredura nesses comércios e leva todo o dinheiro que o comércio tiver arrecadado. E esse cara até acontecer alguma coisa que nem acontece lá, que eles às vezes até atirando a pessoa, se a pessoa for reagir. Então, é uma coisa que a gente tem que ver, a questão da nossa segurança, segurança dos comerciantes, a segurança do nosso povo. Entendeu? Porque está demais. Aqui nós temos sorte, que no Caxingó ainda está calma. Mas nós estamos já cercado de elementos que realmente fazem essas ações aí muito rápido, assaltando. Nós temos bem aqui o Buriti, temos Cocal, temos. Vocês têm conhecimento realmente que demais. E agora estão achando já essa brecha aqui no nosso município, que já está acontecendo. Eles fazem, que acho que não está com um mês, que fizeram bem aqui no Corralinho, já vieram fazer aqui, estão achando que o caminho é pela aqui, é mais fácil, eles vêm para cá agora, direto, até chegar um comerciante, chegar um de nós e fazer uma ação dessa. Está entendendo? Então, a gente tem que... Não é difícil, gente, não é difícil. Você pode chegar, pedir ao secretário de segurança, através de um ofício, para fazer um sistema de monitoramento aqui na nossa cidade, que faz. Faz, porque já tem. Inclusive, eu teve um vereador lá na cidade do sul do estado que me mostrou um projeto. E disse que lá está funcionando. Lá disse que não entra ninguém na cidade, nem entra nem sai, para não saber, para não estar tá sendo filmado, não. Então, a questão da nossa segurança é essa. Temos que ter mais segurança no nosso município. Eu faço parte assim, da segurança, eu tenho mais ou menos a ideia como se fazer uma segurança de qualidade aqui no nosso município. Mas nós não temos. Então, eu andei na delegacia ali, está até fechado. Não sei para onde os policiais estão, não sei quantos policiais tem, infelizmente. Tem uma ação bem aqui né, na Cajazeiras. Quantas vezes aquele posto de combustível já foi assaltado? A viatura vai aqui pelo estreito. Quando chega lá, o cara já está lá do Joaquim Pires, Muricis, Portela, para uma banda.
Maranhão para uma banda.
Maranhão para uma banda. Entendeu? Não é só ter uma viatura aqui. Tem que ter um sistema de segurança, uma moto, que fique dando um suporte lá na comunidade daquela, aqui na Cajazeira de Baixo, que é uma cidade, é uma localidade grande. É grande. O ladrão chega lá, sai numa moto, catando celular de casa em casa, onde foi, leva e pronto, não acontece nada. Porque não tem segurança. Infelizmente, o nosso município não tem segurança. Entendeu? Essas são as minhas palavras.
A palavra continua facultada.
Vereador Rodeci, pois eu vou lhe fazer uma parte, eu me dou muito bem com... Não sei se eu posso chamar de delegado, ou comandante, ou responsável pela delegacia, ou Lucas. E só se for nós aqui da casa, eu até me comprometi com ele de essa semana eu vou a Teresina e eu vou tentar ver o que a gente pode fazer, né? A gente está até sob o comando agora de Cocal, não sei se é do seu conhecimento, não é mais Parnaíba, é Cocal. E... Aqui no município tem 5 policiais, um por dia. Viu? Tem até, me parece que tem até uma prerrogativa, se é policial deve saber, e acontecer esse fato no município, de nenhum policial tomar nenhuma atitude, só ele, né? Já tem um fato aqui, atípico aqui, de da morte, né? De um cara foi só e eu acredito que não seja recomendável pela instituição policial. Né? Geralmente tem que ser dois, né? Uma dupla, né? No mínimo, para atender uma ocorrência. E aqui nós só temos isso, essas 5. E a amparo do município era 1 ou 2, agora zerou. Que a Polícia Militar foi fazer uma intervenção ali numa obra que era do Estado, e essa obra gerou um conflito do município para com a delegacia que tinha lá cessou. Acabou tudo. Então, eu até me comprometo, eu vou estar na semana que vem lá em Teresina, e vou atrás, até porque o Lucas me pediu, Renato, vamos trabalhar aqui, porque o que você está me dizendo foi o que ele me disse. Esses bandidos estão vindo para cá agora, estão achando fácil. As facções lá em Parnaíba estão lá, todo dia matam gente. Hoje mesmo, já um caso fora do normal, cara. Um cara que era motorista de aplicativo, incendiaram o carro na Parnaíba, mataram ele no Maranhão. Coisa velha, assim, atrocidade bárbara, né? Está passando do limite. Então, eles estão se deslocando para cá, é verdade. E se nós não tivermos aqui um poder aqui de combate, quem vai ser penalizado é nós que moramos aqui, eu que moro aqui, 23 anos que moro aqui, as pessoas do município que moram aqui. Você está coberto de razão, que você conhece da segurança e já trabalhou. Então, eu quero me comprometer com você, que na outra semana nós vamos tirar um dia para a gente ir em Teresina, trabalhar essa possibilidade de... um acréscimo de mais 2 policiais aqui para o município para ter 2 diários. Tá certo? Já que o município não pode, se esquivou, não quer mais negócio com o setor público, mesmo não sendo competência, não é que seja competência do município, é competência do Estado. Mas sempre o poder municipal sempre deu aquele apoio, que é importante. E hoje cessou, lá não tem mais. Se não está do meu jeito, eu não quero mais negócio com você. A história aqui é essa. É só essa parte, presidente, vereador.
Não, Walter.
É, deixa eu lhe falar aqui. Uma viatura, quando ela está prestando serviço, né, na rua, de acordo com o regulamento, são 4 policiais. É, porque o motorista ele fica na viatura dando suporte e os outros vão para aquela ação, né? E eu quero dizer que a questão da gente tratar de assunto agora, eu conheço o secretário de segurança, que é o Coronel Rubens, mas ele, como ele vai sair agora, né? Ele não, a gente vai, sem ter entrado no ofício lá agora, com certeza vai ser engavetado. Não adianta a gente mexer com isso agora, que não dá certo. Mas o sistema de monitoramento para um município desse aqui é muito bom. Mas para isso tem que fazer, tem que ter um equipamento lá na delegacia. De lá ele está vendo todo o movimento. Eu passei, quando eu fui fazer o curso de sargento, eu passei 15 dias estagiando, 15 dias estagiando lá no Copom, que é lá no Comando Geral das Operações, lá de né, toda Teresina, você vê tudo. Todo movimento que tem dentro de Teresina, você vê lá do Copom. Então, aqui, pô, eu vejo assim, lá em Uruçuí, fizeram um sistema lá de monitoramento, você vê lá, você vai entrando na cidade, todo mundo vê logo. Entendeu? E aqui, como é pequeno, precisa botar mais do que 2 câmeras. Uma câmera lá na entrada e outra na saída. Que uma câmera daquela ali, ela pega o raio de 1 quilômetro. Dependendo da altura que a gente instala ela aqui, dá para a gente ver o movimento lá no Corralinho. Você acredita? Lá em Teresina, eles instalaram ela naquelas vilas, favelas, naquelas avenidas, lugar mais perigoso. Instalaram e pronto, está funcionando direitinho lá. Entendeu? Então, aqui, já que nós não podemos fazer essa estrutura que tem, mas temos como fazer um sistema de monitoramento com um quadro lá na delegacia e dá para funcionar direitinho. Agora, essa questão de pedir policiais agora também, eu aconselho a gente não dar entrada agora. Porque os policiais que tem, e o comandante-geral, que é o Coronel Schaefer, ele não está cedendo nenhum. Inclusive, agora já se apresentaram 1.000 policiais para fazer o curso lá no CEFAP. Vai durar uma duração de 6 meses o curso. Aí sim, é hora de você entrar com o ofício para solicitar 1 ou 2 para cá.
Foi os concursados, né?
Os concursados, foi chamado agora. Viu? Já estão se apresentando com a documentação, fazendo os exames, e aí, durante esse mês, no outro mês, já vão começar o curso, vão iniciar o curso lá no CEFAP. Aí, duração de 6 meses o curso. Terminou, aí você já está com o ofício solicitando. É, se você puder solicitar, levar o ofício para o deputado, é melhor ainda. O deputado só faz ligar, né? Manda o ofício para lá, direcionado para o Coronel Schaefer, e faz o pedido policial para cá. Porque eu já vi até ele comentando lá, o Coronel Schaefer, que vai tirar uma parte para ficar na capital, mas a maioria é para o interior. Então, cabe cada interior fazer o pedido, né? A pessoa que está interessada em reforçar o seu policiamento, fazer o pedido. Aí tem como a gente começar a fazer uma segurança melhor aqui no nosso município.
Tem muita cidade na situação da gente aqui também.
Tem muita cidade aqui. Inclusive para essa nossa região aqui.
A gente sabe que vem deixando muito a desejar os governos do PT, né, que é os últimos que estão aí nesses 16 anos, no quesito segurança. Né? Mas tem jeito, agora está tudo do jeito que eles planejaram. Né? Presidente, Senado, governo, em outras palavras, de cabo a rabo. Né? Eu fico na torcida, porque, afinal de contas, a partir de 1º de janeiro, o meu presidente também é o Lula, o meu governador é o Rafael, um dos meus senadores são o Wellington Dias, e torcer que dê tudo certo. Né? Mas que tem que ser tomada uma providência aqui, em muitos lugares tem. A palavra continua facultada.
Só cumprimentando aí as palavras dos colegas. A hora é agora, viu, colega Valdeci? Eu acho que temos agora representantes eleitos, deputado estadual, federal, todos aqui temos. E agora pode não ser legal enviar esse ofício, porque pode ser engavetado, como você falou. Mas é bom a gente já ir lembrando, conversando, para poder saber que a gente está interessado, né? Somos nós que estamos precisando, agora é nós que temos que ir atrás. E o bom, colega vereador Valdeci, é a polícia na rua. Esse equipamento é importante. Mas é importante que tenha alguém lá na delegacia tomando conta e a polícia esteja na rua, né? Porque se esse policial ficar lá, enquanto esse policial está lá cochilando, olhando para essas câmeras, o cara vai chegar, vai tomar minha moto, vai invadir meu comércio, vai fazer tudo isso. Então isso é importante, vamos correr atrás. Temos aí agora o nosso presidente Lula eleito, graças a Deus, Rafael, governador, vários deputados estaduais e federais, que cada um de nós aqui, com certeza, temos um representante lá, e vamos correr atrás, vamos fazer com que a coisa aconteça. Todos pensando no bem do nosso município. Muito obrigado, bom final de semana a todos.
Mais algum colega?
Não, meu amigo Giovanni, é o seguinte, lá só fica um. A viatura com os outros fica circulando no município. De lá tem um rádio para eles comunicar o local que tem a ocorrência. Porque talvez a viatura esteja até perto do local da ocorrência, para se deslocar até o local. Ele não fica todos lá na delegacia, não, entendeu? Fica só um monitorizando todos. Aí qualquer ação que tiver, ó, se desloca para o local tal, porque está tendo a ocorrência lá, urgente. Aí a viatura já se desloca para lá, outros policiais. É assim.
Mais algum colega? Carlinhos, sem mais para o momento, desejo a todos um ótimo final de semana e um bom dia a todos.